Hoje, Economia em Foco, dentro do CBN das Empresas, nós estamos aqui no Grupo Paganini, um grupo que trabalha com o mercado imobiliário, trabalha com seguros, trabalha com consultoria, grandes empreendimentos. Eu acho legal a gente aproveitar e falar exatamente do Economia em Foco sobre esse setor. O mercado imobiliário, você sabe, teve uma mudança significativa desse período de pandemia. Também está mudando muito o perfil daquele que adquire imóveis. As famílias estão diminuindo de tamanho, as pessoas estão tendo mais particularidades que transferem para os seus imóveis, tem home office, né? O pessoal está em casa. Toninho, até onde tem esse impacto do mercado imobiliário diante da pandemia e para onde a gente vai caminhar? Com o mercado imobiliário, com seguros, né? Os imóveis hoje são boa parte deles segurados. Aí, como é que a gente pode entender esse ambiente econômico?
Bem, são perguntas importantes, Gilson. O primeiro ponto, né, o mercado imobiliário ele mudou muito com a pandemia. Acho até um fato engraçado, esses dias estava conversando com amigos, né, um pouco mais velhos, que têm filhos em casa, filhos já acima de 20 anos. Né? A pandemia ela foi interessante para expulsar os filhos de casa. Então, antigamente, todo mundo trabalhava fora, e agora todo mundo está dentro de casa, a casa começa a ficar apertada. E muitas famílias têm feito isso, né? O financiamento imobiliário caiu muito, né? E, logicamente, né, a oportunidade de você expandir as famílias e as pessoas acabaram optando, né? Hoje, de certa forma, também há uma necessidade de uma casa um pouco mais smart, né? Um escritório, a gente comentou em alguns programas, né? A diferença de trabalho em casa e home office, né? O home office exige, de certa forma, uma qualidade acústica, né? Equipamento, computadores ajustados, muito similares ao que a gente encontra em escritórios. E o que a gente tem visto hoje em tendência de mercado é exatamente isso, né? Casas já, apartamentos se ajustando a esse modelo e financiamento hoje com volume disponível significativo, e nós pensamos também em imóvel como ativo de investimento, né? Toda vez que você tem uma crise, como a gente está tendo agora, institucional e econômica, muitas pessoas optam por comprar imóveis nesse sentido, né, de investir. Eu acho que, devido a essas características, até particulares das famílias, o mercado ainda vai crescer bastante, há um potencial nos próximos anos.
A gente estava tendo uma mudança de perfil antes da pandemia. Eu lembro que eu já cheguei a entrevistar algumas pessoas que tratam de mercado imobiliário antes da pandemia. E elas falavam de imóveis para um indivíduo, a pessoa que ia casar mais tarde, ou se ia casar, não ia ter filhos. Então, aquela coisa da família pequeno, imóvel multiuso, né? Tem aqueles imóveis que a sala vira escritório, que vira quarto e tal, tal. Agora a coisa mudou um pouco de perfil, né? Isso impacta no mercado como? Quer dizer, a pandemia vai deixar sequelas no mercado imobiliário? A gente vai ter, por exemplo, o retorno de novo, né, daquela segurança de você ou da tentativa de ter uma vida mais solitária, mais fora de casa do que dentro de casa?
Esses são pontos importantes. Nós temos a pandemia mudando também esse nicho de mercado, essa estrutura de mercado, né? Um fato que a gente tem que avaliar nesse sentido é que as famílias, elas estão, de certa forma, agora entendendo também o valor de ambientes externos, né? Então, eu acredito que ocorrerá, de certa forma, né, esse meio do caminho durante esse período, né? Então, a gente vai valorizar talvez locais mais agradáveis, né? Então talvez aí condomínios que tenham um parque, uma fonte, alguma coisa nesse sentido, e também o espaço público que está à disposição também, né? Então acho que a pandemia ela gera essa dicotomia, né? A gente quer uma casa muito bem organizada, smart, né? Mas também a gente quer talvez aproveitar espaços externos que são importantes. Eu acho que isso vai ter que ser incluso dentro dessa perspectiva de investimento em imóveis, né? Aquela forma um pouco materialista, né? Aquelas ruas somente de concreto, talvez, né, a pandemia trouxe um pouco mais de empatia e as pessoas vão gostar de um meio urbano um pouco mais confortável visualmente e também estruturalmente.
E seguro, né? Tudo com seguro, né?
Sim, e hoje tudo é possível, né? Hoje você pode integrar uma câmera de segurança na sua casa a um sistema público, dependendo da política pública, né? Você pode, hoje eu passo em várias ruas, você tem aqueles condomínios em que a rua em si, ela se comunica via um grupo de WhatsApp para fazer a sua autossegurança, né? Maringá tem uma diferença significativa em relação às outras regiões, mudou um pouco, né? Que é a questão da expansão em termos de território. E quando você pensa em políticas públicas de segurança, como você tem um território crescendo de forma longitudinal, o que, que vai acontecer? Você precisa de um equipamento público de segurança mais ativo e isso custa muito caro. Então a gente vai ter que investir muito em tecnologia para fazer essa ocupação e reduzir o crime, né? Crime, redução de crime é sinônimo de qualidade de vida, né? Qualidade de vida tem um preço, por isso que Maringá muitas vezes tem um valor mais caro em relação a outras cidades do Paraná, né? Então, hoje em dia, não tem como ter qualidade de vida se você não quiser pagar por isso, né? Por isso que hoje a gente tem nichos de mercado, condomínios, né? Prédios que têm uma segurança maior, justamente porque é um bem, né? A cidade também paga de forma completa.
Seguradoras estão crescendo também, né?
Sim, sem dúvida. Os seguros, isso também devido a uma mudança de comportamento. As pessoas, no Brasil em si, em termos de cultura, é muito frágil ainda, tem mudado de forma significativa, porque a gente acha que seguro é um gasto, né, não é um investimento. Só que com essas situações atípicas no mercado brasileiro, a gente começou a perceber que seguro é uma necessidade. Então não é só o seguro do veículo, né, é o seguro contra incêndio, é o seguro de produção, né, e quando a gente coloca isso numa conta, num fluxo de caixa contínuo, a gente percebe que no longo prazo faz sentido. Então as pessoas têm tido essa preocupação, né? Seguros de saúde, né? Os planos de saúde também têm crescido nesse sentido, né? No Brasil a gente teve mais de 2 milhões de vidas adicionadas aos planos de saúde, justamente porque essa perspectiva, né, do seguro como um ativo, né, de segurança de fato, em detrimento a um custo, as pessoas estão mudando. Acho que vai ter também um potencial significativo nesse sentido.
Tony, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin pelo Instagram, JR Tonin, ou mandar um e-mail para ele, economia@cbnmaringá.com.br.